Vamos ao CBN Gastronomia? Hoje vamos falar, como nós tínhamos já conversado com os nossos ouvintes, sobre a comida da infância, os doces, a comida da avó, da tia, da mãe. Andréa Schima, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Os nossos ouvintes mandaram algumas dicas aqui. Vou começar até com alguns deles, para a gente começar o nosso papo. Tem um ouvinte aqui nosso, que mandou o seguinte comentário. O Ismael, ele gostava muito de aniversário, aqueles bolos que tinham os enfeites brilhantes de massinha em cima da decoração. Ele adorava aquilo. E o João falou de um nhoque de batata doce. E aí, nossa, vamos começar por eles? Do salgado ao doce.
Vamos lá, bora lá.
Bom, a gente fala dos doces. Quando a gente pensa na infância, a gente pensa muito em doce. Eu estava lembrando das festas de aniversário, né? Como é que a gente tem esses doces? Um pouquinho desses doces, a história desses doces de festa de aniversário. E como é que a gente tem a elaboração desses doces hoje? Porque foi muito sofisticado, né? Hoje, doce de festa de aniversário é extremamente sofisticado.
Olha só, exatamente. E isso que a gente está comentando tem tudo a ver com aquela coisa dessa comida reconfortante, essa comida com memória, né? E as pessoas tem buscado muito esse sentimento. Acho que a busca do sabor perdido, do prato perdido, daquela coisa que ficou na nossa memória em um tempo da infância. E falando de doces, olha só, a gente fala realmente dessas coisas clássicas, aquele bolo molhado com guaraná, lembra disso? Uhum. E olha só, a gente tem hoje uma cozinha com muito mais acesso, né, a técnicas, a receitas, né? Mas você pega, por exemplo, olho de sogra, beijinho, brigadeiro, que mais que a gente tinha, esses docinhos moldados, a utilização do glacê. Isso é tão interessante, Gilson, porque a gente tem um retorno também dessa coisa comfort food que a gente chama na gastronomia, né? A busca dessa comida que causa esse conforto, essa coisa, comida afetiva, nós chamamos no Brasil, certo, né? Que é algo tão legal. E olha só, a gente vai ficando adulto, né? E hoje, de repente, você até poderia ir lá, entrar numa doceria e comprar 20 docinhos desses, né? Aquela coisa de criança de parar na vitrine, ter lá o dinheirinho contado, a avó, o pai, não sei, pagar ali 2 docinhos para você, ou a avó preparando. E hoje a gente não consegue, por mais que você vá lá, replique a receita, ou compre, esse sabor ele não volta, né? É bem disso que a gente está falando. E o quanto que essa parte da nossa vida, essa infância, né? Ela não sai do nosso subconsciente. E quando a gente fala dentro da gastronomia, a gente tem esse retorno. Então, revisitando a cozinha das avós, revisitando, então, o olho de sogra. O olho de sogra virou uma apresentação moderna, virou recheio de coisas, né? O bolo que era esse bolo molhado, hoje a gente tem bolo no pote, a gente tem pasta americana voltando a trazer as coisas moldadas, né? Mas, olha só, então quando você pega um doce que tem essa releitura, né? Você morde e fala, poxa, eu já comi isso aqui lembra muito olho de sogra, lembra muito o brigadeiro lá feito pela minha tia no final de semana, né? Aquela coisa, é brigadeiro de colher, hoje, poxa vida, você pega aí os dados, é tão interessante que o brigadeiro é o doce nacional. E você tem lugares que, como é que o cara tem um negócio que só vende brigadeiro? Né? O brasileiro é louco por essas coisinhas, né? Por mais que você fale de uma cozinha moderna, a gente sempre está, isso é até um contrassenso, buscando o resgate desses sabores, né? Então isso é muito interessante. Aquela bolinho de chuva, Gilson, fala para mim.
Ah, ontem eu comi isso, bolinho de chuva.
Canela.
Ontem eu comi bolinho de chuva. Eu vou falar do Júlio Pedro, antes da gente continuar, o Júlio Pedro mandou aqui pelo Facebook, pelo meu, uma coisa que eu vou compactuar com ele, tá legal? Eu, o que ele fez na infância dele, eu fiz e gostava muito. Ele disse que ficava do lado da mãe dele, quando a mãe dele fazia brigadeiro ou maionese, para fazer a limpa na panela. Pegar aquela comidinha, aquele restinho e ficar... A mãe falou assim, ah, pega esse restinho que está na panela do chocolate, pega esse restinho da maionese. Eu já fiz isso, que nem o Júlio Pedro falou.
Quem nunca fez? Aí inventaram o raio do pão duro, né? Acabou com a festa das crianças.
É verdade.
Porque o pão duro, a espátula, ela limpa toda a panela e não sobra pra gente raspar. É verdade. Mas olha só, a gente ajudava a fazer o bolo realmente pra raspar a bacia, né? Comer massa crua. Quanto de massa crua que a gente não comeu hoje, a gente sabe, dá dor de barriga, faz mal, questão do ovo. A gente comia já a massa crua, que era uma delícia, da bolachinha, a massa crua ali do bolo, raspando, né, na bacia, que o bolo muitas vezes a avó batia na mão, né? Então, isso é muito... Sabe uma coisa que eu comi muito quando criança, você falando, eu me lembrei? Não é uma coisa assim que... Não sei por que a minha avó fazia isso, mas quando cozinhava mandioca, aipim, polvilhava açúcar, comia a mandioca com açúcar. De repente alguém aí, algum dos ouvintes, né, vou entregar algo assim, não sei por que, mas gente, era uma delícia. Cozinhava mandioca, já tirava no pirex um pouquinho assim, polvilhava açúcar e comia as colheradas e era maravilhoso. Então a gente tem essas, a gente vai entregando, né, entregando as lembranças.
Agora, essas lembranças que a gente tem também relações, né? Porque a gente pensa hoje nos doces, claro, a gente procura sempre o sabor da saudade, vou chamar assim, que é aquilo que a gente experimenta hoje, que lembra a avó, lembra a tia, lembra os amigos, lembra as brincadeiras de infância. Um pouco desse sabor também era a forma de fazer a comida, de confeccionar o alimento, que envolvia a gente na cozinha, coisa que não existe quase mais hoje, né, André?
Exatamente. Sabe que... Isso é uma coisa para a gente repensar, né? Porque fazer aniversário em casa... Você lembra o que era fazer aniversário em casa, Gilson?
Eu lembro. Nossa, se me lembro. Só o preparativo demorava um dia inteiro, todo mundo enrolando os brigadeiros, todo mundo enrolando os beijinhos.
A molecada enrolava
em volta da mesa, tá? Com manteiga, passava manteiga na mão.
Cajuzinho, fritava pastel, né? Então, ajudava a fazer coxinha. O bolo era enorme, a mãe, a tia. Vinha a tia de fora para ajudar a fazer o bolo, a vizinha... E engraçado, né, que hoje a gente fala tanto, né, lavou a mão para enrolar o brigadeiro. A mulher, eu nem sei como é que era, a gente aparecia na cozinha, estava brincando na rua, no quintal, aparecia, ajudava, roubava, furtava ali da bandeja e todo mundo participava, né? Eram coisas simples, né, mas que todo mundo... Furar a sodinha, quem que nunca... Furar a sodinha com o preguinho, né, e tomar ali, poxa vida, isso acho que não tem preço, né. Olha, só assim para, me lembrei aqui agora, até busquei, inclusive a Nina Horta, que é uma grande escritora da área da comida, né, que faleceu até, né, nessa última semana, tem uma frase muito legal dela, se você me permite eu vou ler.
Claro.
Comida da alma. É aquela que consola, que escorre garganta abaixo, quase sem precisar ser mastigada na hora da dor, da tristeza pequena. Não é com certeza um leitão à pururuca, nem um menu novelli seguido à risca. Dá segurança, enche o estômago, conforta a alma, lembra a infância, o costume. E acho que é exatamente isso, acho que a Nina Horta... tinha essa nobreza, né, de realmente retratar o cotidiano de uma forma incrível. E esse resgate do sabor perdido. Nós estamos o tempo todo buscando, né, sabores, memórias perdidas em algum momento. E acho que a infância é o momento realmente mais rico disso tudo, porque é tudo... Tudo sempre foi com muita inocência, a brincadeira, o comer junto, fazer sagu, não sei se algum ouvinte que a gente colocava no braço para ver as bolinhas escorrerem, né?
Verdade.
Então, assim, tudo buscava-se ser criativo. Oi?
Tem ouvinte aqui, ó. A Roseli fala assim, ó, que ela tem saudade. Bolacha de salmoníaco no forno a lenha e massinha de pó frita com café fresquinho. Lembra disso ou não?
Nossa, Roseli. Esse biscoito aí é famoso, hein? Uhum. Aquelas latas, né? A mãe tinha
exato,
em cima
é
da geladeira,
mesmo.
Que era pra gente não alcançar e comer
verdade.
Tudo de uma vez, né? Colocar biscoito na lata, né, Jesus? Que delícia.
Nossa, é verdade.
Que aquelas latas de mantimentos, a mãe pegava e colocava.
Eu e meu irmão subia nas minhas costas para pegar bolacha. Minha mãe deixava em cima da geladeira.
E aí que vem, acho que muita coisa que a gente tem, né, de lendas, né, não misturar algumas coisas, que era, na verdade, para a molecada não comer tudo de uma vez.
É verdade,
né?
Então, tem mais um vídeo aqui, ó.
Não comer bolo quente. Por quê? Porque ele acabou de tirar do forno. A gente era tão lombriguento, esfomeado,
é
que uma lemassa do forno já tinha acabado.
A Helena, vamos falar da Helena. A Helena fala assim, ó, o que ela tem saudade, Helena? Bolachas caseiras, cobertas com suspiro, de xícara de ovo coberto com chumbinhos coloridos. Lembra aquelas bolinhas coloridas que você colocava no suspiro feito em casa? Que a gente comia quente, inclusive, que a mãe brigava. Deixa esfriar, menina.
Caramba.
É, lembra disso. Né?
Olha só. E aquilo a gente comia até puro, aquele negócio.
É,
né?
Verdade.
Colocava
verdade.
Assim na mão, aquilo ia derrubando para tudo quanto é lado. Geladinho, né, Gilson? Uhum. Fazia geladinho também.
Geladinho, é verdade. A gente chegou a comprar geladinho na rua, mas...
na porta da escola.
Ah, é, que a mãe fazia para
geladinho, né?
Agora tem outro vídeo aqui, o Fábio. A lembrança do Fábio é a seguinte, ó. Era um manjar de coco que a avó dele fazia. Manjar de coco. Você lembra disso? Manjar de coco?
Caramba, eu lembro, mas esses nossos ouvintes estão muito chiques.
É, nossa, a infância deles é sofisticada.
Olha só, o manjar de coco é algo bem engraçado, né? Porque não era toda criança que gostava de manjar, né? Manjar de coco, bom, a goiabada até hoje, né? Uhum. Mas a gente tinha marrom glacê, lembra-se de marrom
glacê? Marrom glacê, lembro.
Eu odiava marrom glacê, tinha uma raiva de marrom glacê. Chegava na casa de alguém, a sobremesa era marrom glacê. Falando em visita, quando ia com a mãe, com a avó, com a tia, visitar ali um parente, alguém, e você ficava agoniado para o café ser servido, já falava, né, para o adulto, tô com fome.
Uhum.
Acho que criança...
O André...
Acho que criança... Poucas crianças fazem isso hoje, né? As nossas crianças, elas dificilmente estão com fome. O tempo todo nós estamos colocando comida, né, tem muito mais fartura, isso. Né? Antigamente não, a gente não via a hora de chegar uma visita em casa, porque ia ter um prato especial, a mãe ia fazer um bolo. Ia... Rocambole, Gilson, lembra de rocambole?
Lembro disso. Agora, vou encerrar, eu tô com o meu tempo esgotado, Andréia, mas só vou falar de mais um ouvinte, você comenta rapidinho e a gente termina. Vamos acabar com a brincadeira, que tá tão gostoso, é como criança que quando acaba a brincadeira fica com o bico. A nossa ouvinte, né, Helena, disse assim que a filha dela ama geladinho, que você comentou.
Geladinho.
É, geladinho.
Gelatina colorida, pavê,
isso.
Pudim de pão, bombom de bandeja, bolinho de arroz, estrogonofe, carne de panela, lasanha,
isso.
Macarronada da avó, aquela né, feita lá com macarrão largo. Gente, que delícia tudo isso, que papo bom, realmente.
E que a gente comia macarrão
mas eu
cru.
Agradeço. Acho que fica aí a nossa dica, né, Gilson?
Seja criança, amanhã, e... Tente reproduzir a comida da avó, da tia. O que você acha? Boa dica, né?
Boa dica. Aproveite. Aproveite porque o tempo passa. E olha só, estamos falando de resgate de um sabor perdido. Então, feliz Dia das Crianças para todos nós.
Para você também, André. Muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Um abraço. Até breve.
E você pode conversar com a Andréa Schima. Andréa Schima, chefe. .com. Obrigado aos ouvintes que participaram. Pode continuar mandando. O que você gostava na infância? Fica tranquilo. A gente coloca no ar, manda para a Andréa e a gente fala com ela depois sobre isso.